Pais, Filhos e Famílias, com Bruna Vaz.
Já estamos na linha com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, para falar sobre a educação dos nossos filhos. Bruna, boa tarde para você.
Boa tarde.
Bruna, os nossos filhos crescem, por mais que a gente resista, não é? Agora, quando nos damos conta, eles já estão querendo sair sozinhos. Como pais, nós vemos, assim, vivemos um grande dilema. A gente tenta segurar os filhos, achando que é para o bem deles, mas sabemos que também não podemos criá-los distantes do mundo.
Então, Bruna, tem idade certa, tem idade ideal para a criança, para o filho começar a sair sozinho?
Veja, a gente sempre conversa que isso aí tem sempre uma discussão legal, jurídica, né? E tem uma discussão psicológica, psicanalítica em torno disso. Veja, eu vou focar, né, nessa parte mais psicoafetiva. Eu penso que, assim, não existe uma idade, sabe, marco. Mas os pais precisam, sempre eles vão se basear, sim, na necessidade deles, porque às vezes tem uma criança que precisa ir para escola sozinho, por exemplo, sair para a casa de algum parente sozinho. Por outro lado, né, os pais têm que ficar sempre muito atentos se aquela criança, se aquele adolescente já tem uma maturidade que possa ir e vir, né? Então, o que é que eu chamo de maturidade? A gente sabe que desde muito pequeno as crianças vão construindo essa independência. Não adianta você dar uma independência para uma criança ou um adolescente antes de um momento que eles possam responder a essa demanda. Então, tudo isso, cada família vai construir um limite mínimo para essas crianças ou esse adolescente poder sair de casa.
E qual é, Bruna, então, ou quais são as dicas, quais as dicas que você dá para a gente ir percebendo que existe maturidade na criança para sair sozinha? Você não pode deixar fazer uma viagem longa logo no primeiro passeio. Quais são as pequenas coisas que vão nos dando noção de que ela já está ficando mais madura?
Isso. O primeiro ponto que eu sempre chamo a atenção dos pais é se aquela criança, aquele adolescente, ele responde aos acordos firmados. Então, se ele responde bem, né, aos acordos firmados. Então, se combinou um determinado horário, se aquela criança ou aquele adolescente cumpre, se ele vem fazendo as atividades de casa que combina com os pais, ou suas atividades até do colégio mesmo, as tarefas de casa. Outro indício que eu acho que é sempre muito importante é se o adolescente ou a criança mente, porque muitas vezes para os pais isso é bem importante. Por quê? Porque se ele mente, como é que os pais vão saber se ele está ou não está no lugar combinado? Então, tudo isso precisa ser observado. É importante salientar que essa discussão que a gente está tendo não é uma discussão em nível jurídico, né? Eu estou falando muito mais dentro daquela perspectiva do que cada família pode se posicionar, né, diante da criança ou do adolescente.
Agora, Bruna, quando a gente fala assim, por exemplo, tem um adolescente, aí ele quer sair sozinho. Sair sozinho não quer dizer que os pais vão deixar, por exemplo, ele sair de casa num táxi, por exemplo, num transporte alternativo, enfim, do jeito que for, e voltar sozinho, não. Pode ser que os pais comecem a dar essa independência, mas indo deixar, indo buscar também?
E isso tem que ser aos poucos, né? Como eu estava falando, é uma construção. Muitas vezes os adolescentes, principalmente hoje em dia, assim, eles mesmos baixam os aplicativos. Mas isso não dá garantia nenhuma de segurança aos pais. Então, os pais precisam saber, né, e combinar muito direito com esse adolescente. Eu acredito que quanto mais os pais participam desse momento de construção dessa independência, melhor. Porque se o pai e a mãe leva, se pega, eles já vão ali escutando o que foi que rolou nessa festa ou nessa saída, quem são os amigos, né, do seu filho, da sua filha. Isso é uma forma de você também acompanhar essa maturidade chegando. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao mesmo tempo os pais precisam confiar naquilo que construíram ao longo da vida, né, do adolescente, mas também tem que acompanhar. Então, uma liberdade acompanhada, bem, isso é importante fazer. Porque uma liberdade desacompanhada, sem observar, sem ir atrás para saber, se chama abandono. Então, os pais precisam encontrar aí a justa medida, e o que é para um adolescente numa casa não vai ser para outra. Então, os pais precisam saber com quem é que está saindo, quais são os horários, o que é que rola nessa festa. Uma questão que a gente fala muito hoje existe muito hoje um uso abusivo de álcool e outras drogas por parte dos adolescentes. Então, na medida que os pais participam e vão levar, vão buscar, eles podem também avaliar se aquele adolescente está sob efeito de álcool ou de outras drogas.
E você acha saudável quando uma criança, por exemplo, hoje em dia tem muita festinha que só são para as crianças, né? Os pais do aniversariante fazem só aquela festinha para as crianças, então os pais deixam seus filhos lá e depois vão buscar. Você acha saudável já na infância começar a dar essa liberdade?
Veja, vai depender se essa festinha se tem a presença de alguns adultos. Se tiver alguns adultos que estejam lá acompanhando e os pais do convidado tiver confiança nesse adulto que vai estar lá de olho nessas crianças, tudo bem. Agora, eu acho que não dá para ser assim, pai, me deixa ali que vai ter uma festa, vamos dizer, uma criança de 8, 10 anos, vai ter uma festa ali na casa do meu amigo, me deixa lá. E os pais nem saberem quem são os pais, o que é que vai rolar, o que é que vai ter. Porque nessas situações os pais podem se surpreender. Às vezes os pais acham que é apenas uma festa, né, inocente, e quando vão avaliar é uma festa que não adequada para a idade dos filhos.
Tá certo, tá dito então, Bruna. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui com a gente. Até semana que vem.
Obrigada a vocês. Boa tarde.
Conversamos com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.